Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas, aqui em estúdio Luís Gama, Samuel Patrocínio, como é hábito para trazer à mesa da rádio os temas de maior destaque na atualidade. Boa tarde, meus senhores.
Viva.
Olá, boa,
viva,
tarde. Boa tarde.
Antes de entrarmos aqui nestes assuntos mais sérios, temos uma reclamação a fazer.
Como
não?
Assim?
Não temos uma reclamação?
Temos.
Então.
E o bolinho?
O bolinho,
ah, falta o bolinho. A minha fatia.
Estamos à espera, Oliveira.
Onde é que está a minha fatia de bolo?
O senhor diretor,
o
fez anos ontem, desde já também aqui os nossos parabéns por mais um aniversário, ele que tem sido, sem dúvida, a peça fundamental para que esta rádio seja aquilo que
verdade.
É hoje.
Nós subscrevemos as palavras da Dilinda, portanto, mesmo. É aqui do conjunto.
Exatamente. Força, Oliveira.
É do conjunto.
Parabéns, Oliveira.
Parabéns.
E agora vamos às questões sérias. Eu estou de volta depois de uma semana de interregno, muita coisa aconteceu. E vamos começar, infelizmente, como estava a dizer há pouco, pelo assunto da ordem do dia, o conflito entre Israel e Palestina. Como é que têm visto as notícias dos últimos dias?
Eu vejo isto como uma grande e uma profunda preocupação. Não perspectivo saídas, aliás, duvido que alguém consiga perspectivar algum tipo de saída para esta questão nesta altura. O radicalismo de um lado e do outro está instalado, estimulado por uma série de políticas que se foram implementando no terreno e que não corresponderam àquilo que as populações, tanto a população palestiniana como a população israelita, ansiava de todo este processo, que é um processo que já leva muitos anos. E não se perspectiva uma pacificação daquela área do planeta, daquela zona do planeta. E dado o estado de coisas a que chegámos, é muito complicado tentar perceber o que se pode fazer a seguir, que caminho se pode trilhar para encontrar uma saída. Portanto, a saída de dois estados parece-me que é aquilo que eu defendo, e a generalidade das pessoas defendem, com base nas declarações das Nações Unidas, não parece ser propriamente fácil de implementar, e nem os radicais do Hamas de um lado, com o Hezbollah metido pelo meio, enquanto entidades terroristas e radicais, permitam que Israel possa descansar e aceitar ter um Estado gerido por este tipo de entidades ali próximo, não é? Não há segurança que se possa garantir ao povo israelita, não é? E esse lado também é importante, obviamente que sim, que é importante. Depois, preocupa-me muito a escalada da resposta de Israel, que é uma resposta legítima, mas de facto é preocupante o volume e a dimensão da escalada, obviamente que é um assunto que nos preocupa, porque temos em Gaza uma população completamente refém daquela entidade terrorista que é o Hamas, que se serve da população como escudo, e portanto isto é uma tragédia humanitária que se avizinha e que se desenha a olhos vistos, não é?
Eu quero até tenho dificuldade em começar a articular.
É um tema extremamente difícil.
Aquilo que vou dizer, porque de facto as imagens que nos chegam são de uma brutalidade que,
enorme.
Se nós nos colocarmos nos pais e nas mães daquela, no papel de pai e mãe de muitos daqueles miúdos que nós vimos nas imagens que nos chegam, quer do lado palestiniano, quer depois também no ataque que houve a Israel, são de facto imagens brutais. E o que quero dizer é que de facto, e já disse aqui várias vezes, neste conflito como noutros similares, perdem todos. Portanto,
claro.
Sejam eles israelitas ou palestinianos, russos ou ucranianos, um conflito, uma guerra, só tem um sentido, é o sentido da perda de todos os elementos intervenientes, de todas as comunidades intervenientes, sejam elas quais forem. De facto, as imagens, eu vou mais uma vez frisar, porque as imagens que nos chegam são demasiado fortes e mostram todo o ser humano em toda a sua brutalidade, não é? E muitas vezes ouvimos aquele velho chavão, estamos no século XXI. Isso quer dizer o quê? É uma pergunta que eu coloco, porque século XXI, planeta Terra, ano 2023 e alta tecnologia, mas o homem continua a ser, claro. E peço desculpa pela expressão, o mesmo brutamontes de sempre. Claro. Portanto, não houve nenhum progresso ao nível do sistema límbico do homem. Portanto, continuamos na mesma a resolver as situações da mesma forma. Portanto, não fala-se muito em diálogo, fala-se muito em conhecimento prático das coisas, temos as universidades, temos tudo isto, mas afinal não se formam nas universidades negociadores, pessoas que saibam dialogar, pessoas afáveis, quer dizer, já na Idade Média nós tínhamos a cultura cortesã, que veio precisamente tentar quebrar a brutalidade, não é? E depois todos os gestos galantes.
Se fazia sentir,
e os gestos galantes e tudo mais. Mas quer dizer, mas isto é tudo retórica que vai passando de ano após ano, e estamos de facto no século XXI, mas peço desculpa em dizer aos nossos ouvintes, não significa absolutamente nada. Portanto, estarmos a dizer aquela sempre essa velha máxima, século XXI é igual a zero. Portanto, estamos iguais àquilo que sempre fomos, com a mesma brutalidade. Portanto, não, por aí não nos conseguimos desenrascar. Agarramos muitas vezes a dogmas imbecis, sem perceber que há um mandato que nós devíamos ter, não é? Eu acho que é tão simples quanto isto, que acredite-se ou não, quem seja crente ou não, há aquele mandato que é amai-vos uns aos outros. E o que é que isto quer dizer, amai-vos uns aos outros? Qual é esta expressão? Esta expressão, o que quer dizer, é respeitai-vos uns aos outros.
Provavelmente nas diferenças
uhum. que cada um tem. Nas capacidades de se colocar cada um no lugar do outro. E na camisola do outro, no vestir as dificuldades do outro, perceber, respeitar, compreender, dialogar. Nós não temos que ser amigos todos uns dos outros, mas nós temos que saber respeitar a identidade de cada um dos outros. Isto é essencial. E, portanto, mas isto não acontece. Como nós temos visto desde o ano passado a esta parte, não é? Nós nascemos numa geração que não estávamos habituados a este tipo de conflitualidade. Mas aquilo que nós temos visto é em crescendo. Portanto, e não vai ficar por aqui, por aquilo que nós também já começamos a perceber noutras áreas do planeta. Bem, sei que a esta hora muitos me estão a chamar de lírico, como é evidente. Olha, este agora vem para aqui com estas teorias todas, é de um lirismo absolutamente, naif, se quiserem por assim dizer. E tem razão. O ouvinte que está a pensar isso tem razão. De facto, isto é um lirismo, e pelos vistos e pelaquilo que nós estamos a ver, jamais o homem conseguirá mudar a sua forma de estar e de agir, porque se em 2000, estamos no ano 2023, pelo menos desde a época moderna, em 2023 anos não o conseguiu, dificilmente o conseguirá nos próximos tempos, e naqueles tempos que são, de facto, muito importantes. Claro. Bom, voltando agora a esta questão deste conflito e fazendo aqui uma análise fria, porque de facto é difícil fazer uma análise fria a este conflito, atendendo àquilo que nós vimos. Aquilo que vimos em Israel.
Temos que esquecer que é um conflito que já dura
desde
há muitos anos, desde a segunda metade do
século XX.
Desde a segunda metade. Este conflito já, se nós formos bem para a história, lá para trás, é um conflito com milhares de anos.
Portanto, exatamente.
Sempre houve este problema entre Israel e os vizinhos. Portanto,
e é uma questão não só religiosa, como estávamos a falar, mas também política, não é?
Política.
Portanto, mexe aqui com duas grandes áreas.
Terra, exatamente. Mexe com todas estas situações. Agora, eu por acaso gostava de ver um exercício. Se eventualmente Israel tivesse naquele espaço a sua parte definida, e a Palestina também a sua parte definida, dois Estados,
qual era a relação que existia, sem haver aqui ocupação, de aquilo que nós estamos habituados a ver. Cada um no seu espaço, no respeito total, dos seus territórios. Gostava de ver este exercício, como é que as coisas funcionavam. Bom, mas eu queria dizer que...
Sim, que é uma possibilidade meramente teórica, não é?
Claro, mas eu gostava de ver como é que as coisas funcionam.
Aquilo que nós temos visto nos últimos anos, é uma possibilidade eminentemente teórica, porque desde 1900 e... Desde a ocupação inglesa, a seguir por alturas da Primeira Grande Guerra, antes da Primeira Grande Guerra e depois a Sociedade das Nações, a criação do Estado, a necessidade de criação de um Estado de Israel, porque isto é uma discussão muito curiosa, porque, como curiosidade, só para referir aqui, os israelitas, os judeus ortodoxos não reconhecem o Estado de Israel. Isso é para nós vermos o contrassenso que existe e a dificuldade do ponto de vista teórico que existe para analisar esta questão, que isto é uma questão muito, muito difícil de resolver. Mas de qualquer das formas, foi criado aquele espaço, e desde que foi criado aquele espaço, os palestinianos não aceitaram bem a criação do Estado de Israel, porque entenderam como uma subtração do território ao seu espaço, digamos assim, àquele espaço geográfico onde se situa hoje Israel, a faixa de Gaza e mais a norte a Cisjordânia.
E os Montes Golã também.
E os Montes Golã, que estão ali junto
ao Líbano.
Junto ao Líbano, que é outro ponto quente desta grande questão. E daí para cá sempre assistimos a uma diminuição do território ocupado pelos palestinianos, e sobretudo na Cisjordânia. O que levou ao extremado das posições, e depois aparecem movimentos radicais que se servem das populações, do ponto de vista político também, mas é importante nós também percebermos que estas organizações, embora sejam radicais e algumas delas tidas como terroristas, têm desempenhado um papel junto da população que é um papel muito importante, e daí elas terem tanto apoio. Não será um apoio generalizado, de forma nenhuma, não acredito que seja. Inclusivamente o Hamas ganhou umas eleições aqui há uns anos atrás, e a partir daí acabaram-se as eleições e eles são os senhores da faixa de Gaza. Portanto, isto é uma questão muito, muito complexa de se resolver. Porque, reparem, o espaço é exíguo e vivem ali cerca de 2 milhões de pessoas. Nós vemos na televisão. Qualquer ação militar que se faça naquele território, portanto, o nível de mortalidade e a probabilidade de vítimas civis, crianças e...
Epa,
é inevitável.
A gente já percebeu,
é completamente inevitável.
Tudo isso será inevitável.
Agora, como é que se resolve esta questão destes movimentos extremistas que se instalam na sombra dos civis, das entidades civis? É um problema muito difícil de resolver. E como eu estava a referir há pouco, como há movimentos radicais de um lado e do outro, eu duvido que a solução dois Estados alguma vez vingue, porque a desconfiança neste momento e tem vindo em crescendo há anos a esta parte, é de tal maneira grande que é muito complicado estabelecer acordos, porque já foram feitos vários acordos. Nós sabemos que já foram feitos vários acordos, inclusivamente Isaac Rabin, quando fez aquele acordo com Yasser Arafat. O Isaac Rabin foi entretanto assassinado precisamente por isso. Portanto, o radicalismo é muito grande.
Nós temos que perceber é que, infelizmente, de dado há umas décadas a esta parte, nós temos gente muito pouco adulta a governar os países e as nações.
Temos poucos adultos na sala.
A verdade é essa. Porque, claro, quando nós olhamos para países como os Estados Unidos e vimos Trump, ou o Brasil,
exatamente,
com o... Até me esqueci já do nome dele. Do
Lula?
Não, do...
Ah, do outro senhor.
Do outro senhor. Quer dizer, só para dar um exemplo. Mas temos muitos mais exemplos.
São pessoas com um nível cultural muito baixo e nível de conhecimento muito baixo.
Houve gente muito pouco adulta na sala durante este período todo.
Exatamente.
E portanto,
inclusivamente,
obviamente, à degradação dos acordos
que
respeito e do respeito desses mesmos acordos que deviam ter
inclusivamente
sido
cumpridos. Trump, num momento difícil de alguma exasperação entre a relação entre palestinianos e judeus, chegou-se à frente e reconheceu Jerusalém como a capital do Estado de Israel, que é assim uma espécie de uma provocação aos palestinianos, não é? Nós sabemos que é uma provocação. E Jerusalém é uma cidade berço das três religiões, que nós falámos aqui num programa anterior, e portanto é tida como uma cidade fundamental em termos de identidade para estes povos. E portanto foi uma clara provocação, o que não ajudou nada, não é? Agora, também não tem ajudado nada a posição da União Europeia, porque por estes dias a União Europeia, quer dizer, desculpem a expressão, cada cavadela a sua minhoca, quer dizer, ninguém sabe o que é que anda a fazer. E teve que ser o senhor Borrell a pôr aqui um pouco de ordem à mesa, porque a senhora von der Leyen não tem autoridade para falar pela União Europeia. Quem fala pela União Europeia é o presidente do Conselho. Do Conselho Europeu. Esse senhor é que fala pela União Europeia. Ela não tem autoridade para isso, nem ela nem a outra senhora italiana.
Bem, a outra senhora é presidente do Parlamento Europeu.
Mas não pode falar pela União Europeia. Segundo os estatutos que estão em vigor da União Europeia, quem fala pela União Europeia
Sim,
é o Presidente do Conselho.
Seja como
porque
for.
Tu repara, porque estas questões são muito, num momento de grande melindre, isto é muito significativo, porque repara, há três pessoas a dizerem coisas completamente diversas. Inclusivamente há um senhor que chegou à frente e disse que a União Europeia ia cancelar toda a ajuda. Toda a ajuda que a União Europeia assegura, humanitária, a Gaza. Ora, isto, e à Palestina em geral. Ora, isto gera aqui mais entropia nesta questão. Sim. É muito complicado
Mas
gerir
aqui
isto.
A questão, aqui
e, portanto, a União Europeia também não está a conseguir falar a uma só voz e unir-se nesta questão.
Apesar de tu considerares que seja quase uma impossibilidade, e eu concordar contigo, que me parece que vai ser assim, mas este conflito só tem um rumo, é o diálogo, e é reconhecer
sim.
de uma vez por todas que é necessário dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina.
Até...
Não há aqui outra forma de resolver
claro,
isto.
Claro.
Mas deixa-me só fazer uma questão.
Sim.
Qual é aqui a diferença, ou na vossa opinião, qual é aqui a diferença entre este conflito e o que está a acontecer também na Ucrânia e na Rússia?
Eu acho que este conflito tem muito de religioso e tem muito de identidade. Ou seja, os povos crescem num espaço geográfico, constroem a sua identidade, têm a sua cultura própria. E a questão que se coloca aqui nesta questão israelo-palestiniana, eu acho que é muito do respeito pela identidade dos povos, das diferenças entre cada um dos povos. Eu estava a ler hoje aqui num jornal de referência nacional, há bocado, enquanto bebia um café antes de vir para aqui, e há aqui um senhor, que eu agora não tenho aqui o nome, eu já procuro, que refere, ele põe em cima da mesa se a solução não será mesmo um só Estado. Um só Estado. Para pôr as pessoas a olhar de frente umas para as outras.
Não me parece que isso vai resolver o problema.
Sim, neste momento é impossível. Isto é impossível.
Não,
mas repara, Samuel, as pessoas têm que se olhar de frente. E as pessoas têm que se habituar a olhar para
as diferenças culturais
e a conviver
as diferenças culturais e religiosas são de tal dimensão, apesar de em determinadas áreas haver relacionamentos muito próximos.
Sim, sim, mas desculpa lá, não te esqueças que são dois povos que têm a sua raiz estrutural naquele território. E de acordo com aquilo que tu estavas a referir há bocado, quando falavas de alguma desumanidade que nos está a afetar em termos globais, nós temos que perceber que temos que olhar de frente para as pessoas.
As
diferenças têm que ser olhadas de frente.
Eu vejo essa diferença com a constituição dos dois Estados, Israel, Palestina.
Agora é impossível. Nos próximos 10 anos,
claro,
é impossível.
Nós sabemos,
nos próximos 20
nós
anos, será impossível.
Será impossível.
Mas
no breve trecho será impossível.
Sim, sim, sim.
Porque Israel tem um problema agora ali, que vai ter que o solucionar. Porque tem aquele problema,
Mas não te esqueças, Israel tem o problema, tem este
problema.
Do
Hamas, e vai ter que controlar, porque senão vai ser atacado constantemente.
Claro,
portanto,
mas repara, Israel tem este problema que não é pequeno. Israel tem este problema que não é pequeno e tem um tremendo problema político. E está com um tremendo problema político.
Pois, mas
porque
repara, se o senhor...
desculpa, dentro destes dias, li no jornal também por estes dias, que a maioria da população israelita espera que o senhor Netanyahu resolva este problema rápido e rapidamente se vá embora.
Claro, mas isso
e rapidamente acho desapareça. Acho que portanto, repara,
é um dos responsáveis
este tipo,
também por
este
tudo
tipo
isto,
de líderes. Este tipo de líderes radicais e alicerçados num que roçam aqui um pouco uma postura ditatorial em relação a determinado tipo de causas que afetam o Estado de Israel, também não serve. As pessoas não se revêem neste tipo de líderes.
Sim, mas ainda quero voltar um bocadinho atrás na resolução deste problema. Este problema só se resolve com a criação do Estado da Palestina. Não há outra forma de o fazer. Tu repara-me, nesta situação toda que nós estamos a ver, porque isto tudo vai gerar ódio. É um ciclo rotativo. Aqueles miúdos que veem os pais morrer, os pais que veem os filhos morrer neste conflito do lado da Palestina. Quer dizer, isto nós vamos entrar num ciclo rotativo que não se resolve de outra forma, senão pela criação do Estado da Palestina e depois que o Estado da Palestina, como todos os Estados de bem, se obriga a combater no seu território os grupos extremistas. É claro. Assim. Não vejo outra forma. Agora, se houver aqui negociações em que, olha, temos aqui a faixa de Gaza, fica aqui enclausurada, nós damos parte do território num território no outro lado para compensar esta parte, negociação entre eles e fica esta parte para Israel, fica outra parte para a faixa lá para a Palestina, ok, isso são negociações da constituição do território, tudo bem. Agora, neste momento, e para a resolução deste problema, ou pelo menos para a minimização de tudo isto, só é possível com a constituição do Estado da Palestina, não vê, na minha ótica, porque tudo isto vai levar a quê? Mais ódio, mais vingança, mais
extremismo,
mais ciclo rotativo, andamos sempre nesta situação. Não há outra forma. Israel tem que perceber isto de uma vez por todas, que isto só se resolve desta forma. Israel tem direito à dimensão do seu território, acabou, não pode crescer mais.
O sentimento de insegurança levou Israel a construir um muro em volta da faixa de Gaza. A Cisjordânia também tem um muro construído quase a toda a volta.
Serviu-lhes de muito.
Não serviu de nada.
Pronto.
Mas tu repara, o muro é uma forma de humilhação dos palestinianos. Tem que atravessar o muro, tem que atravessar controles apertadíssimos para ir trabalhar. Isto é um processo de humilhação.
Assim, são muitos anos a viver assim?
São muitos anos. É aquilo que estavas a dizer, é um ódio a fermentar aqui anos e anos e anos e anos. Agora, em relação à questão da...
Agora, isto também... Deixa-me só dizer aqui uma coisa, depois já vais aí. Isto também não isenta...
Exato.
Aquilo que foi feito agora a Israel e a resposta que Israel tem
não
que dar.
Não se confunda uma coisa com a outra.
Porque Israel também agora ficar paralisado no seu território
não
vai
pode,
continuar a ser atacado constantemente com os rockets. Portanto, vai
não
ter
pode.
Que reagir. Obrigatoriamente agora, isso nós sabemos o que é que vai trazer. Mais morte e mais
de um lado e do outro, não é?
De um lado e do outro, mas particularmente aqui
do lado mais frágil,
a população
não é?
Mais vulnerável será a população da Palestina, portanto são os palestinianos que vão sofrer mais aparentemente com esta situação e vamos ver se Israel tem capacidade para resolver aquilo que pretende, que é o extermínio do Hamas, não é? E também depois vamos ver
se tem capacidade para recuperar
não,
reféns.
Depois, essa é outra coisa que eu acho que está meio perdida já.
Que
e
é um
depois vamos
desafio.
Ver que solução vai dar àquele território, a Gaza.
Pois.
Porque vai sair? Vai continuar a manter lá as tropas? Vai ocupar aquilo?
Vai
o que é que vai fazer?
Mesmo em Gaza? É que aquilo é uma zona altamente, altamente urbanizada. É a guerra urbana. E na guerra urbana, quer dizer, é uma coisa terrível, terrífica.
Mas, na verdade,
mesmo,
pouca alternativa lhe resta.
Não lhe restam grandes alternativas.
Neste caso. Agora,
é muito complexo.
Posto esta conflitualidade, e já num momento, se houver algum adulto na mesa, a questão é esta. De uma vez por todas, têm que se entender, acho eu, e a criação do Estado da Palestina é uma condição sine qua non.
Em relação à questão da Diolinda, a grande diferença que eu vejo é um senhor chamado Vladimir Putin com aqui com...
Não terá sido.
Sim. É, é preciso também que as pessoas percebam que, apesar de serem dois sim. conflitos, duas guerras...
Sim, sim, mas estão interligadas. Mas, é isso,
estão de alguma forma interligados.
Há aqui alguém que se calhar...
Sim, sim, sim. Está interligado.
Deu jeito agora, não é? Como nós falámos na semana passada. Deu jeito.
Sim, repara. Vocês sabem qual foi o primeiro Estado a reconhecer o Estado de Israel? O RSS.
Ah, pois.
Isto quer dizer alguma coisa. E portanto há aqui uma ligação histórica. Aliás, muitos judeus migraram daquele espaço da União Soviética.
E alguns
Soviética
magnatas
para...
da Rússia são judeus.
Exato.
Não é?
Migraram para Israel. Agora, a grande diferença que eu vejo aqui é que o Sr. Vladimir Putin, em termos operacionais, em termos práticos, tem aqui qualquer coisa de um outro elemento diferente. Tem aqui qualquer coisa de imperialista, uma doença qualquer de imperialista e de revivalismo, e portanto ele quer reconstituir aqui qualquer coisa de muito estranho. Porque ele está envolvido em várias coisas, sempre na sombra, não é? O conflito da Geórgia, ele está na sombra. O conflito de Nagorno-Karabakh, ele está na sombra.
E nunca é ele, porque a Crimeia não foi ele.
Sim, mas de qualquer
ele depois
maneira,
ele aproveitou,
está
foram
sombra,
os homenzinhos é? De verde que entraram lá pela Crimeia adentro. Ele depois
difícil,
aproveitou, mas não foi ele.
Qual é o interesse da Rússia nisto? Assim, à partida é um pouco
não, eu,
difícil.
Já agora que falamos nisso, acho que aqui a Ucrânia, vamos ver o que é que vai acontecer à Ucrânia, porque de facto isto dá jeito à Rússia, não é? Nós já falámos aqui há pouco.
Sim, mas
o dispersar
não
a atenção,
dispersar
apesar do Sr. Biden, e acho que foi demasiado orgulhoso quando lhe perguntaram, agora temos dois conflitos num programa de 60 minutos, e ele respondeu, nós somos a América. Nós também vimos a América em 2001 ou 2011, agora nos atentados de 11 de setembro.
2001.
Nos atentados de 11 de setembro,
sim,
também vimos, também era a América. Portanto, acho que foi aqui uma arrogância, de facto, e se de facto o conflito escalar para um outro patamar, vamos ver se de facto a América tem essa capacidade toda também que se arroga. Claro que nós sabemos que tem muita capacidade militar, mas capacidade depois de gestão de vários conflitos em simultâneo, vamos também ver.
Pois,
mas neste caso em específico, a Ucrânia fica num papel que não é já, se calhar assim, chamemos-lhe assim neste momento, o papel principal. Desta situação, e esperamos de facto
a questão que se coloca em termos
não se esqueça,
de militares,
não se esqueça,
para conseguir resistir
não se esqueça aquilo que se passa também por terras da Ucrânia, não é?
Pois, para conseguir resistir à invasão, não é? Vai ser complicado resistir. Se calhar terminávamos este assunto. Eu, para terminar este assunto, só sublinhava aqui aquilo que tu referiste há bocado, o papel da natureza humana nisto tudo.
Uhum.
A desumanidade crescente que nós vemos em várias dimensões da nossa vida global. E queria deixar aqui uma referência, agora uma referência que eu por estes dias fui rever, que é um livrinho, quer dizer, que é assim uma coisa verdadeiramente desassossegante, um livrinho que eu li há alguns anos e que tenho lá em casa em fotocópias, porque não encontrei o original, que se chama, que é de um senhor chamado Konrad Lorenz, que foi prémio Nobel da Biologia, e que tem a ver, e o título do livro é Uma História Natural do Mal. Ele faz toda uma investigação a partir da observação de espécies animais e da natureza humana, e ele passa de uma coisa para outra. Ao fim e ao cabo é aquilo que nós temos visto por estes dias.
Só que os animais,
e que alguém referiu que nós somos verdadeiros animais.
Não é verdade. Eu vou-te dizer, não é verdade.
Somos pior.
Não, pior. Porque os animais, quando têm que fazer estes atos, chamemos-lhe assim, de alguma barbaridade que nós olhamos, é para a alimentação própria. Não é para deleite.
A sua conservação,
não é para deleite. E há muitas destas situações que não são para...
É pura maldade.
É pura maldade e deleite. Há muitas destas situações que nós vimos a nível da conflitualidade, que é por orgulho e por deleite. E por deleite de grupos ou de filosofias ou o que quer que seja. Uhum. E portanto eu acho que isso não é a mesma coisa. Portanto, não me revejo nessa observação, apesar da natureza ser um bom exemplo para todos nós no que diz respeito a muitas situações.
Muito bem, vamos então passar à música. Hoje vamos fazer ao contrário. Passamos a música e depois o Luís explica. Mas penso que será explícito para quem souber entender o porquê desta escolha. Vamos então ouvir, já regressamos. Até já.
Let me bid you farewell.
Voltamos então à conversa com o Luís Gama e o Samuel Patrocínio depois deste Brother in Arms. Porquê a escolha desta música,
Luís? Eu só queria aqui ler uma passagem, perdão-me o meu inglês. There's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in the different ones. Ou seja, nós devíamos ser um povo, só temos esta terra, esta terra basicamente é a nossa casa, e deveríamos cuidar dela e devíamos estar todos unidos, mas não. Temos esta tendência, temos um apelo para a banalidade, para o mal, enfim, para o ódio. Brothers in Arms é um tema de Dire Straits. É o quinto álbum de estúdio deles. É uma música que foi que é de 82, dos Dire Straits, uma banda que entretanto acabou. A voz que nós ouvimos era de Mark Knopfler. A banda era constituída por quatro pessoas: Mark Knopfler e o irmão David, John Ilstey e Pick Withers. Um grande tema, adequado
à situação. Muito bem, está explicada então a escolha desta música, como o próprio nome indica, e para quem ouviu certamente que irá perceber esta mensagem e aquilo que o Luís acabou de dizer. Vamos agora para outras peripécias aqui no nosso país. O Orçamento de Estado para 2024 está a dar que falar, tem sido alvo de muitas gracinhas, principalmente pela parte de Montenegro, presidente do PSD, a dizer que temos um orçamento pipi e betinho. Como é que
pois,
vocês veem
estas
notícias que têm saído e que têm sido aqui, como disse, alvo destas gracinhas todas, para além do discurso de Montenegro
então, os orçamentos normalmente têm sido tão más que pelo menos haja alguma matéria para nós nos rirmos um bocadinho da adjetivação que dão aqui ao orçamento.
Há
quem diga que é um orçamento melhoral, não faz bem nem faz mal. Portanto,
sim,
temos aqui,
quem diga isso.
Temos aqui uma série de adjetivos para este,
sim,
para este orçamento.
Nos próximos programas nós vamos arranjar aqui um chavão também.
Eu
vou pensar no assunto.
Eu não sei, mas pronto. O que é que eu tenho a dizer sobre este orçamento, já que estou com a palavra? Eu acho que foi mais um orçamento, acho que não foi apresentado com tanta pompa nem circunstância como os anteriores, mas à primeira vista parecia-me até um bom orçamento. Quer dizer, eu estava convencido, fiquei convencido. Mas depois foi apresentado com eloquência, com. Parecia.
Sim, aquilo convence as pessoas, não é?
Convence, senti-me rendido.
Os PowerPoints estavam bem montados.
Senti-me rendido,
o ministro
confiar,
tem boa
e
capacidade
tal.
De comunicação.
O IRS
boa,
ia baixar.
Capacidade de comunicação. Escolheu uma série de aspectos-chave para fazer a apresentação.
Tínhamos ali algumas notas importantes e que são positivas, apesar de tudo, e que se realce isso, a descida da taxa do IRS nos 5 primeiros escalões, a atualização também dos escalões, isto tem a ver com alguns aumentos que eventualmente vai haver, ou que vai haver mesmo, em 3%,
a introdução do IRS,
me parece uma boa medida, de facto. Podia se calhar ir mais além, mas parece uma boa medida. Só que depois há outra parte. Isto parece que nunca vem. Nunca há uma. A moeda
não
nunca tem uma.
Senão.
Não há bela senso, não. E a moeda parece que tem sempre duas faces.
Não é?
E depois, o que é que nós vimos ali? Há uma outra medida também que pareceu importante, que é o apoio apoio social, neste caso, aos passos jovens para o estudante até aos 23 anos. É uma boa medida. Não podemos dizer o contrário, porque de facto é. Só que depois percebi que afinal havia outras questões, nomeadamente o fim do IVA zero no cabaz essencial, o aumento do imposto de circulação para veículos anteriores a 2007, que não é eventualmente aquela medida que vai trazer assim tanto orçamento de Estado, mas acho que é uma medida importante, porque vai tocar numa coisa importante, que é quem tem um carro anterior a 2007, um malandro que tem um carro anterior a 2007, parece que é mais ou menos isto que o governo nos quer fazer, já devia ter mudado de carro, porque já devia ter comprado um carro novo, com o novo imposto de circulação, sim, com o novo imposto o imposto dos, agora falta-me a palavra, imposto de circulação e o imposto de automóvel, o ICV, e portanto já devia ter feito isso, portanto agora anda-me ali, quer dizer, eu acho que isso é mau, não é? Porque este povo que tem um carro anterior a 2007 é
com mais
certamente,
de 16 anos
exatamente, é porque certamente não o conseguiu ainda alterar, porque o
não
senhor
tem
Primeiro-Ministro,
condições para...
porque o senhor Primeiro-Ministro esqueceu-se que vivemos num país, sim, de baixos salários, e para comprar um carro claro, o povo português tem que trabalhar muito, e portanto só por este indicador, e aliás já agora anda aí um pedido para anular este imposto de circulação, que eu ainda não assinei, mas vou assinar, um abaixo assinado online, e portanto porque me parece que só esta mensagem é uma mensagem errada. E depois há outros impostos indiretos, há um que não me toca nem me arrefece, que é o aumento do imposto sobre bebidas alcoólicas, esse não me toca nem me arrefece, mas aquilo que me toca e arrefece é que quando nós pensávamos que afinal a carga fiscal ia baixar e que este ano vai ser aproximadamente 37,2%, eis que em 2024 parece que vai subir para 38%.
Sim,
ou seja, baralhando as cartas todas, afinal os portugueses ainda vão pagar mais impostos do que aqueles que
estão a pagar,
sendo que aqui a mexida no IVA dá à volta de 1.200 milhões de euros, mas que vão ser compensados por outros impostos de natureza indireta, que são aqueles que não se veem, mas que também tocam no bolso dos portugueses, sendo que eu acho injusto este fim do IVA zero no cabaz essencial,
e acho
pela mensagem que transmite o imposto de circulação automóvel dos veículos a 2007, uma má política, e às vezes é por politicazinhas assim, aqueles que nos estão a ouvir e que têm responsabilidade política, são coisinhas assim que levam ao desgaste dos partidos e levam ao desgaste dos governos. Lembro-me no caso do PSD, quando resolveu mexer nos feriados, que são coisas mínimas e que não tinham qualquer efeito prático sobre aquilo que se pretendia, depois o resultado final. Há coisas que não se mexem porque tocam na essência e em grandes feridas que depois têm o resultado que nós vimos.
Pronto, em relação ao orçamento, que tinha como três grandes zonas de intervenção, os rendimentos, o investimento e pensar no futuro, tu já falaste de uma série de medidas, eu queria aqui sublinhar a grande preocupação por manter a dívida, por conseguir baixar a dívida abaixo dos 100% do PIB, que é realmente importante, porque pagando menos juros haverá mais dinheiro disponível.
E é uma barbaridade
para
de
investimento.
Juros, são mais de 1.000 milhões de euros que nós pagamos.
É uma barbaridade de juros. Portanto, é importante baixar a dívida que o país tem. Depois, a questão do... a questão que tu estavas a referir desses impostos, que eu acho que é incompreensível, mais uma vez não há aqui uma continuidade, não há, as medidas são tomadas a curto prazo e no imediato. A questão do IVA zero, se é uma medida importante no momento em que estamos com a inflação alta, embora a inflação tende a diminuir, em setembro acho que ficou em 3.6, de qualquer das formas é uma inflação alta.
Produtos essenciais nem sequer deviam ter IVA, era
exatamente,
por essência.
Exatamente, são essenciais, não vivemos propriamente num país rico. Relacionado com isto, de salientar também a subida das pensões de reforma, segundo aquilo que eu percebi, dentro da taxa de inflação. E quanto ao resto, o que é que me apraz referir? Muito pouco, quer dizer, daquilo que eu tenho lido, a questão do investimento público vai continuar a reduzir-se à utilização das verbas do PRR e vai aparecer aí o PT, o 2030, E pronto, e em relação à habitação, nós acabámos por perceber que realmente há uma preocupação com a habitação, mas não percebi medidas efetivas para investir. Aqui são tudo coisas muito conversa, a conversa é muito generalista, muito ideias de princípio, conversa, discurso de princípios, e não vejo exatamente aqui medidas concretas.
Mas aqui o orçamento pipi do Luís Montenegro, eu não sei se ele o fez ou não, se fez eu peço desculpa pelo facto, porque gostava de ter visto, mas também gostava de ter visto um orçamento depois por parte do PSD.
Uma contraproposta, não?
Não um orçamento para nós percebermos, de facto, para quem se arroga e quem quer ser Primeiro-Ministro,
ah,
e
sim,
que diz que já leva um zero relativamente ao Primeiro-Ministro António Costa, não é? Leva um zero.
Sim, sim, está a ganhar um
não
zero.
Não sou eu que disse.
Foi ele que disse.
E que já leva um zero. Então, é porque... E que diz que vai ser Primeiro-Ministro.
Com os dados que tem e com as críticas que fez...
Era bom que o PSD, uma vez que quer ser Primeiro-Ministro, e vai dizer que apresentasse também um orçamento de Estado do PSD, caso o PSD neste momento estivesse no Governo, que é para nós percebermos e compararmos e percebermos, este é o do Governo, este seria o do potencial Governo, e assim sucessivamente, até às próximas eleições, o PSD mostrar que está presente, mostrar que está ativamente presente e que nós podemos contar e perceber com aquilo que temos. Criticar, às vezes, só por criticar não é essência. Se o fez, eu não conheço, e pronto.
Sim, há alguma falta de substância.
As minhas desculpas já sinceras relativamente ao assunto.
Sim, vai aparecer agora, o PSD vai entrar agora
medidas avulsas. Eu ouvi algumas medidas avulsas, algumas situações e algumas críticas, mas queria ver um orçamento de Estado tal como o Governo fez. Não sei quantos milhões para a saúde, não sei quantos milhões para isto, não sei quantos milhões para isto, não sei quantos milhões para isto. Íamos ter um superávit de X, no caso do Governo salvo erro 0,2. Não sei qual é que seria no caso da proposta do social-democrata, mas seria isto, 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 para nós percebermos como é que está também a gestão do dinheiro público,
sim.
E fazermos comparação.
E adicionar ao orçamentado medidas que nós...
Para a gente perceber qual era o orçamento mais pipi,
sim,
não é?
Sim, claro, e já agora para nós percebermos onde é que realmente se vai gastar o dinheiro. X milhões, mil milhões, não sei o quê, para a educação, é muito vago. Nós queremos saber exatamente onde é que se vai gastar o dinheiro. Na saúde, onde é que se vai gastar exatamente o dinheiro? O grosso do dinheiro vai ser gasto onde? Em vencimentos? Não é? Enfim. Na melhoria das condições de trabalho, recursos físicos. Enfim, era isso que eu gostava de perceber com o orçamento, que é uma questão que não é de agora, já vem de trás, que é uma coisa que me aflige. É tudo muito no geral, tudo muito generalizado. E de concreto não... Enfim, não vejo, não sei onde é que isso existe. Se calhar tenho que ir à procura.
Continuamos
a estar em algum
a falar
sítio.
Muito e a agir pouco.
Pois, temos pouco de concreto, não é?
E não somos nós que temos que arranjar essas soluções, é?
Exatamente.
Nós estamos aqui para fazer...
O governo é eleito para isso mesmo.
O governo, né? E os partidos que estão lá.
Os partidos que lá estão. Exato, mas o governo...
Que há uma coisa que às vezes... Há uma coisa que às vezes os políticos se esquecem. Eles estão lá, eles são funcionários do povo.
Eles estão lá para dar contas, não é?
Eles
não gostam. Há quem não goste de dar contas. Chateia-se quando nós fazemos... Quando há partidos que fazem determinado tipo de questões, está a pôr em causa. Não, não é uma questão de pôr em causa. É um dever. São funcionários públicos, são pagos pelos nossos impostos, têm que dar contas.
Muito bem.
Temos aqui 4 minutinhos para finalizar, porque eu preciso de 1 minuto e meio no final, só para dar aqui conhecimento de uma iniciativa que vai acontecer na Vidigueira no próximo sábado.
Yeah.
Portanto...
Eu só queria, tão muito rapidamente, dizer, olha, que desta vez não precisamos de calculadora para nada.
É verdade.
Portanto,
é verdade.
Nem precisamos de fazer contas. Daqui a bocadinho basta um ponto para liderar o grupo. Eu estou-me a referir a quê? Estou-me a referir à qualificação de Portugal para o Europeu. De 7 jogos, 7 vitórias, 27 golos marcados, 2 sofridos. Vale pelo feito, não vale muito pelo futebol praticado. Não me conquistou até agora este tipo de futebol que a seleção tem vindo a praticar, mas pronto, é importante estarmos neste europeu. E só mais uma coisa, e agora um apontamento muito rápido para dar aqui tempo ao Luís também, ainda para ele ter ali umas coisinhas para dizer. Gostei de ver o esforço, ou gosto de ver o esforço do Roberto Martínez em tentar agradar aos portugueses, tanto a cantar o hino como a tentar falar português. Portanto, acho que
positivo.
Apesar disso é positivo, uma boa
muito
entrada,
positivo.
Não tinha que o fazer, fê-lo, e claro. Isso tem que ser reconhecido.
Claro, e eu espero que ele consiga realmente encontrar um esquema de jogo que valorize este extraordinário leque de jogadores de grande qualidade que nós, que nós temos, e que consigamos fazer um grande europeu. E, pá, e que seja uma
isso,
uma
isso como o povo costuma dizer, já são outros 500.
E que nos impulsione depois para outras coisas, mas precisamos
esta
ser galvanizados.
Agora,
precisamos de alguma animação, que isto está tudo um bocado depressivo.
E o futebol ainda nos vai dando algumas alegrias,
ainda vai
mas
dando
não é
algumas.
Só o futebol, não é?
Não, no desporto não, no desporto não está mal.
Graças a Deus o rugby também nos deu algumas boas notícias. Em relação ao rugby, queria dizer só que jogaram-se os quartos de final. Estão apurados para as meias finais quatro grandes seleções.
Isto para dizer que o Luís Gama é um militante do rugby, portanto, continuamente vai nos trazendo rugby aqui à antena dos 90 FM da Rádio Vidigueira.
Trago sempre o rugby, eu adoro rugby. E vamos ter uma meia final que é a Argentina com a Nova Zelândia e outra meia final a Inglaterra com a África do Sul. Perspectivam-se dois extraordinários
encontros. A Argentina
encontros.
Vive um momento muito difícil, com mais de 130% de inflação, portanto.
Exatamente.
Que é quase. Eu nem consigo imaginar 130% de inflação, mas ok.
Terminamos então, deixem-me só dar nota de que no próximo sábado aqui na Vidigueira, a partir das 10 horas vai ter lugar uma iniciativa da AMA Alentejo, Alentejo que já fez várias iniciativas ao longo dos últimos anos, tem estado agora um pouco mais parada, mas que regressa agora com esta iniciativa aqui na Vidigueira, portanto a partir das 10 horas no próximo sábado no Centro Património e Turismo de Vidigueira e que vai contar com uma abertura a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo. Seguem-se depois algumas intervenções, José Amante, engenheiro agrícola e dirigente associativo e cooperativo, conselheiro da Confederação Nacional de Agricultura, Manuela Cunha, animadora cultural, com formação na Sorbonne em Literatura e Cultura Portuguesa, Maria José Roxo, professora catedrática, coordenadora do doutoramento em Geografia e Planeamento Territorial, Ricardo Serralheiro, professor catedrático no Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da União Europeia, e também vai contar com o apoio e patrocínio da Rádio Vidigueira. Serei eu que lá estarei com eles nesta iniciativa de, vamos chamar-lhe, relançamento da AMA Alentejo, que vai trazer certamente à mesa da conversa também várias questões ligadas com a questão da regionalização. Fica desde já o convite feito a todos aqueles que nos estão a ouvir e também já agora aqui aos nossos dois comentadores. Voltamos na próxima segunda-feira.
É hora da despedida, não é?
É hora da despedida, portanto.
Ficamos para o nosso auditório.
Hoje pelo menos não nos despedimos à pressa.
Boa tarde. Tranquilo. E boa semana então para todos.
Boa tarde, fiquem bem.
Boa semana para todos.
Bloco de notas.